Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e estou com você sempre, de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming aí do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o Giro de Notícias de hoje com educação. O governo federal se reuniu hoje aqui em Brasília com reitores de universidades federais que estão em busca de soluções para o contingenciamento de recursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou desse encontro e depois, numa conversa com jornalistas, adiantou o que o governo vai fazer nos próximos dias para garantir a sustentabilidade orçamentária das instituições federais de ensino. Vamos ouvir.
Nós anunciamos hoje que nós vamos, nos próximos dois dias, recuperar todo o financeiro, porque com o decreto que incluía as universidades federais na divisão do orçamento de um 12 avos para um 18 avos, ficou em retido algo em torno de 300 milhões das universidades federais. Então, isso será regularizado nos próximos dois dias, será feita a transferência desse recurso para normalizar a situação até maio desse ano. Né? Anunciamos a recomposição orçamentária do corte do orçamento que foi feito na aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional. Aliás, além do corte, nós estamos anunciando 400 milhões de reais esse ano, que serão da recomposição orçamentária para nossas universidades e institutos federais. Foi um compromisso agora anunciado pelo presidente Lula. E também abrimos um grupo de trabalho para que a gente possa apresentar nas próximas semanas ou meses ao presidente como a gente pode encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional para dar mais sustentabilidade orçamentária para nossas universidades e institutos federais.
O ministro Camilo Santana aproveitou para fazer um balanço das medidas adotadas pelo governo desde 2023 para fortalecer as universidades e institutos federais de ensino. Manda mais esse trecho aí para a gente, Zé.
Com a PEC da transição, nós conseguimos recompor em 1,7 bilhão de reais discricionário das universidades e institutos federais, só no primeiro ano, foi algo significativo para recompor o orçamento das universidades federais. Retomamos o diálogo, garantimos que todo reitor eleito, reitor empossado, que não aconteceu também nos anos anteriores, nós ampliamos em 60% os recursos para assistência estudantil, que aí está fora do orçamento das universidades, é o orçamento do MEC, que é repassado para institutos federais e universidades, para garantir a assistência estudantil das universidades. De 2022 para cá, um aumento de 60%. Praticamente dobramos as bolsas de permanência estudantil, além de ter feito reajuste do valor bolsa de indígenas e quilombolas, saindo de R$ 900 para R$ 1.400 por mês. Dobramos já agora em 2024 e vamos universalizar até 2026. Nós ampliamos em 22,6% os recursos do PNAE para os institutos federais para alimentação escolar. Fizemos a recomposição orçamentária de 2023 para 2024, no orçamento que foi cortado pelo Congresso. Recompomos o orçamento e aí fizemos um aporte a mais, mostrando todo o esforço que o governo federal tem feito com as nossas universidades, além de ter mostrado que nós colocamos 9,5 bilhões de reais por PAC para consolidação das nossas universidades, consolidação dos institutos federais, isso até 2026.
O presidente Lula participaria desse encontro hoje com os reitores, mas depois do diagnóstico de labirintite, nesta segunda-feira, após apresentar quadro de vertigem, a equipe médica recomendou que o presidente permanecesse em repouso ao longo desta terça-feira. O presidente chegou a realizar exames de sangue e de imagem no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, ontem, e os resultados foram considerados normais. E foi divulgada hoje a prévia da inflação pelo IBGE. O índice desacelerou em maio, ficando em 0,36%. O setor de transportes aliviou o índice com queda no preço das passagens aéreas. Claudimário Carvalho explica.
A inflação perdeu força em maio, mas ainda foi pressionada pela alta na conta de luz e nos medicamentos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, divulgado nesta terça-feira, 27, subiu 0,36% no mês. A taxa veio abaixo da registrada em abril, que foi de 0,43%. No acumulado do ano, a alta chega a 2,8% e em 12 meses, 5,4%. O maior impacto veio da energia elétrica residencial, que subiu 1,68% após a volta da bandeira tarifária amarela, com cobrança extra de quase R$ 2,00 a cada 100 kWh. Medicamentos também pesaram, com reajuste autorizado de até 5,09%, o que fez os produtos farmacêuticos subirem quase 2% no geral. Entre os 9 grupos pesquisados, 7 tiveram alta, como vestuário, saúde e cuidados pessoais. Por outro lado, o grupo de transportes caiu 0,29%, ajudado pela forte queda nas passagens aéreas, que recuaram mais de 11%. Alimentação e bebidas subiram menos, com desaceleração de pouco mais de 1% para 0,39%. Itens como tomate, arroz e frutas ficaram mais baratos, enquanto batata, cebola e café ficaram mais caros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora, imposto de renda. Você já acertou as contas com o Leão? Uma curiosidade, hein? Quase metade dos 31 milhões de contribuintes que já enviaram o documento usou o modelo de declaração pré-preenchida. Diego Freitas tem as informações.
Faltam poucos dias para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. O contribuinte tem até sexta-feira, 30 de maio, para enviar a declaração. Uma das formas mais utilizadas neste ano foi a declaração pré-preenchida, disponível para quem tem conta prata ou ouro no gov.br. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, 48,8% dos mais de 31 milhões de envios foram feitos com esse modelo. A conta prata pode ser obtida por biometria facial com a CNH, vínculo como servidor público federal ou login por banco, caso a instituição financeira seja uma das 14 credenciadas. Já a conta ouro exige reconhecimento facial com base na Justiça Eleitoral, QR Code da nova carteira de identidade ou certificado digital. Para quem não faz a própria declaração, existe a alternativa de usar o site ou o app Meu Imposto de Renda. Nele, é possível dar autorização de acesso à declaração pré-preenchida para qualquer CPF ou CNPJ, evitando assim o compartilhamento de senha. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/receita-federal em Meu Imposto de Renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
A Operação Mão de Ferro 2, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, combate hoje crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes em 11 estados. Stefânia Lima.
A Polícia Civil do Mato Grosso, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizou nesta terça-feira a Operação Mão de Ferro 2. A ação combateu crimes cibernéticos graves cometidos contra crianças e adolescentes. Foram cumpridos 22 mandados judiciais, incluindo busca e apreensão, prisão temporária e internação socioeducativa, em 11 estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. A operação desarticulou uma rede criminosa que atuava em plataformas como WhatsApp, Telegram e Discord. Os investigados compartilhavam pornografia infantil, faziam ameaças, perseguições e apologia ao nazismo. Também estimulavam a automutilação e o suicídio de crianças e adolescentes. Os conteúdos incluíam violência extrema, coação psicológica e exposição das vítimas. O nome Mão de Ferro, segundo o Ministério, simboliza a resposta firme do Estado contra a violência digital, especialmente quando atingem crianças e adolescentes. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefania Lima.
O Ministério da Saúde credenciou mais equipes de atenção primária para reforçar o atendimento no Sistema Único de Saúde. Diego Freitas volta com essas informações.
O Ministério da Saúde credenciou quase 4 mil novas equipes, serviços e programas para reforçar a atenção primária do Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida alcança 1.878 municípios e prevê investimentos de 362 milhões de reais neste ano. Para 2026, o valor previsto é de mais de 640 milhões de reais. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde, que são a porta de entrada do SUS. Os municípios têm até junho para registrar as equipes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A maioria vai atuar em unidades básicas de saúde. Foram incluídas 410 equipes de saúde da família, 893 de saúde bucal, 1.216 multiprofissionais, além de polos do programa Academia da Saúde e Serviços Odontológicos do Brasil Sorridente. O credenciamento também contempla unidades fluviais para atendimento na Amazônia e no Pantanal, equipes para populações em situação de rua e para adolescentes em conflito com a lei, em regime de internação ou semi-liberdade. As regiões Sudeste e Nordeste concentram a maior parte dos novos serviços, seguidas por Sul, Norte e Centro-Oeste. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
E agora um problema muito comum em crianças, por exemplo, a dermatite atópica. Passa a ter tratamento integral no SUS com novos medicamentos. Quem conta pra gente é ele, Claudimário Carvalho.
Pacientes com dermatite atópica passam a contar com o tratamento integral pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 27, a incorporação de 3 novos medicamentos para tratar desde os casos leves até os mais graves da doença. 2 pomadas, o tracolino e o fluorato de mometasona, e um medicamento oral, o metotrexato. A dermatite atópica é uma condição crônica inflamatória e não contagiosa que atinge principalmente crianças, provoca coceira intensa e lesões visíveis na pele. De acordo com a saúde, com os novos remédios será possível oferecer terapias mais personalizadas, ter a redução nos efeitos colaterais e ampliar o acesso a medicamentos antes restritos por conta do alto custo. De acordo com o Ministério, o tratamento adequado também contribui para enfrentar os estigmas sociais da doença, que podem afetar o convívio escolar, profissional e a autoestima dos pacientes. Hoje, mais de 500 mil atendimentos ambulatoriais ligados à dermatite são registrados por ano no país. Para ter acesso ao tratamento, é preciso procurar uma unidade básica de saúde. A depender do quadro clínico, o paciente pode ser encaminhado a um especialista. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudio de Mário Carvalho.
O Bolsa Atleta bateu recorde esse ano. O maior valor da história foi destinado para o pagamento das 4 categorias do programa. A bolsa varia de R$ 5.000 a R$ 16.000 mensais pelos próximos 12 meses. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Ministério do Esporte publicou no Diário Oficial da União 2 listas complementares de atletas das modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas que tiveram seus formulários online aprovados no âmbito das categorias Atleta Pódio, Internacional e Nacional. As portarias contemplam mais 31 atletas na Bolsa Pódio, a mais alta categoria do programa Bolsa Atleta. Além disso, beneficiam outros 14 atletas nas categorias Nacional e Internacional. Com a publicação das listas complementares, o número de atletas da categoria Bolsa Pódio sobe para 466 nas categorias Nacional e Internacional, para 9.730, totalizando 10.196 esportistas beneficiados pelo programa do governo federal. O governo federal destinou em 2025 176 milhões de reais, o maior valor da história, para o pagamento das 4 categorias do Bolsa Atleta. A bolsa varia de R$ 5.000 a R$ 16.000 pelos próximos 12 meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha aí, 10.196 atletas agora que são atendidos pelo Bolsa Atleta. Quando eu descubro um nas cidades lá, eu conto. Hoje tem, eu vou contar aqui onde é que tem atleta recebendo o Bolsa Atleta. E olha que bacana, o Brasil foi reconhecido como país pioneiro numa iniciativa global da ONU por planejar estratégias contra o trabalho infantil, o trabalho forçado, a escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Quem traz os detalhes é a Stefânia Lima.
O Brasil foi reconhecido como país pioneiro na Aliança 8.7, uma iniciativa global da Organização das Nações Unidas. A iniciativa é referente à meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dedicada à erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado, da escravidão moderna e do tráfico de pessoas. O reconhecimento veio após o governo brasileiro apresentar um roteiro estratégico, com ações integradas e inovadoras para cumprir essa meta. Entre as medidas previstas no roteiro estão o reforço na fiscalização com os grupos especiais de fiscalização móvel, a ampliação das políticas de proteção social e a atualização dos planos nacionais de combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. Também está prevista a promoção de campanhas de conscientização e a melhoria nos canais de denúncia. Os avanços vão ser monitorados com relatórios enviados periodicamente às Nações Unidas. Para o governo federal, ser país pioneiro reflete o compromisso do Brasil com o desenvolvimento de políticas públicas eficazes, integração entre diferentes esferas da gestão pública e o fortalecimento do diálogo social. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E agora uma conquista inédita. O Brasil entrou no top 15 mundial do turismo de negócios e agora lidera a América Latina. As informações com Cláudio Mário Carvalho.
O Brasil conquistou destaque no cenário global do turismo de negócios. Pela primeira vez, o país entrou para o top 15 do ranking mundial da Associação Internacional de Congressos e Convenções, o ICCA. A posição divulgada na Feira IMEX Frankfurt na última terça-feira 20 coloca o Brasil como líder absoluto na América Latina e terceiro lugar nas Américas. De acordo com dados apresentados no ranking, em 2024 o país sediou 234 eventos internacionais com perfil ICCA, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. O número também superou em 17% a meta prevista. As cidades mais procuradas foram Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, Brasília e Campinas. Segundo o Ministério do Turismo, o resultado é fruto de investimentos em infraestrutura, qualificação de serviços e promoção internacional. Um destaque é a interiorização dos eventos. Em 2024, 42 cidades brasileiras sediaram encontros internacionais contra 26 no ano anterior. Foz do Iguaçu, por exemplo, registrou o crescimento de mais de 150% no número de eventos realizados. De acordo com o turismo, a ascensão do Brasil no ranking faz parte de uma estratégia mais ampla, com ações previstas até 2027 para consolidar a imagem do país como destino internacional competitivo para eventos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O que eu senti é que tiraram a minha infância.
Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir.
Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém, né? Ninguém vai me devolver.
A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Disque 100, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Antes de falar sobre como fica o tempo amanhã em todo o país, ouve só essa novidade. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, recebeu um novo supercomputador para previsão de tempo e clima. Quem conta pra gente é a Mariana Leite, no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vai ampliar a capacidade de processamento e armazenamento de dados da unidade, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a chegada do novo supercomputador. O equipamento já se encontra em Cachoeira Paulista, em São Paulo, onde fica localizado o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Com capacidade cerca de 24 vezes maior de armazenamento de dados de alta performance do que o sistema anterior, o novo computador será o mais avançado equipamento de previsão de tempo e clima do país, como detalhou o coordenador-geral de Ciências da Terra do INPE, José Antônio Aravecchia.
Isso permite rodar modelos de alta resolução, reduzindo o tempo de previsão de horas para minutos. Além disso, sua maior capacidade de processamento permite a assimilação de dados de uma base mais ampla, incluindo informações de satélites meteorológicos, essenciais para a geração de condições iniciais mais precisas para modelos numéricos.
De acordo com José Antônio Aravecchia, com a nova infraestrutura, o supercomputador do INPE posiciona o Brasil como um dos países líderes na pesquisa climática global.
A integração do supercomputador e do monitoramento por satélite fortalece o Brasil como um ator relevante na comunidade científica internacional, permitindo colaboração em pesquisas e desenvolvimento de políticas ambientais. Com essa infraestrutura avançada de supercomputação e sensoriamento remoto, o Brasil fortalece sua capacidade de compreender e prever mudanças climáticas, fenômenos meteorológicos e impactos ambientais, posicionando-se como um dos países líderes na pesquisa climática global.
Foram investidos cerca de 27 milhões de reais no supercomputador, fornecido pela empresa HPE Cray dos Estados Unidos, que venceu a licitação concluída em setembro de 2024. Nas próximas semanas, ocorrerão a instalação e os testes da nova infraestrutura. Após esta fase, o equipamento será inaugurado com a presença de autoridades federais, gestores e cientistas de vários órgãos que se beneficiam das informações do INPE. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E agora sim, vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país na quarta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 28 de maio de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto à tarde, com os termômetros registrando mínima de 11 e máxima de 23 graus, com umidade do ar de 100 a 30%. Corumbaíba, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 30%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 95 a 60%. Senhor do Bonfim, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 50%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 85 a 30%. São José do Calçado, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 5 graus e a máxima de 19 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Machadinho, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 5 graus e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 70%. Até o final desta semana, os três estados do sul do país estarão em estado de atenção devido ao avanço de uma frente fria e de uma intensa massa de ar frio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A previsão é que nos próximos dias os volumes de chuva sejam significativos no sentido de oeste a leste, principalmente na área centro-sul do estado, abrangendo ainda a região metropolitana de Porto Alegre na quinta-feira, dia 29. No decorrer desta quarta-feira, dia 28, uma massa de ar frio entra pelo oeste dos três estados, baixando as temperaturas de forma significativa e promovendo uma onda de frio com temperaturas próximas de zero grau. Uma geada mais forte e ampla é prevista para a sexta-feira, dia 30, principalmente na Serra e no norte do Rio Grande do Sul, com maior intensidade entre Santa Catarina e o Paraná. Ainda segundo o IMET, o avanço dessa intensa massa de ar frio pelo Brasil ocasionará declínio acentuado de temperatura entre esta quarta-feira, 28, e sexta-feira, dia 30, em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e de Goiás, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 28 de maio de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E é hora de mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 28 de maio. Parabéns para Corumbaíba, em Goiás, Senhor do Bonfim, na Bahia, São José do Calçado, no Espírito Santo, e Machadinho, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Corumbaíba, em Goiás, forte agroindústria, pecuária, leiteira lá, e aí a gente vai verificar aqui Plano Safra com informações atualizadas em abril deste ano. 158 contratos já foram finalizados, R$ 88.380.000 concedidos pelo governo federal para financiar a produção lá em Corumbaíba. O agronegócio fechou 147 contratos, ficando com a grande parte, R$ 87.540.000. A agricultura familiar, 11 contratos, R$ 842.720 em créditos concedidos via Pronaf. Senhor do Bonfim, na Bahia, capital baiana do forró. A festa de São João lá é a maior da Bahia. No interiorzão, o pessoal gosta, né? Senhor do Bonfim, na Bahia. E aí fui ver apoio à cultura, Lei Paulo Gustavo. Agora, nesse ano de 2025, R$ 697.000 já liberados pela Lei Paulo Gustavo e R$ 555.000 pela Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, é a Lei Aldir Blanc. E eu falei que tinha Bolsa Atleta? Então, é lá e são nada, é Senhor do Bonfim, na Bahia. Lá tem dois bolsistas nascidos no município, contemplados aí com apoio de R$ 22.200, tá legal? São dois atletas na modalidade paralímpica que recebem o Bolsa Atleta. Achei mais dois aí dos 10.196 pelo Brasil, né? São José do Calçado, no Espírito Santo, tem financiamento Minha Casa Minha Vida, lá 7 moradias, financiadas no valor total de R$ 902.000, e tem infraestrutura, obra de infraestrutura lá, através do PAC Seleções, uma creche, escola infantil, sendo construída lá em São José do Calçado, Espírito Santo, com recursos do governo federal. Machadinho, no Rio Grande do Sul, o município atualmente está buscando aí alternativas de desenvolvimento através do turismo, ecoturismo, turismo de negócios, que a gente também já ouviu matéria aqui, o Brasil batendo recorde nesse segmento de turismo de negócios, né? Então, lá em Machadinho, tem parque aquático, tem trilhas, tem cachoeiras. O município pertence à região turística Rota das Araucárias. E o Fungetur está com 6 operações lá, o Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, 6 operações num crédito total de R$ 943.600 para estabelecimentos de turismo em Machadinho, dinheiro fornecido aí pelo governo federal. Você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade, é só jogar na internet aí, Comunica BR, tudo junto, Comunica BR, e aí você vai abrir um quadro lá, colocar o nome da sua cidade com acento, se tiver acento, porque tem que ser detalhado, né? E aí sai um mundo de informações lá para você, tá legal? Olha, você ainda vai ouvir hoje aqui no nosso Assunto Federal os destaques do Bom Dia Ministro, com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, um papo saúde inédito e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h30.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E a gente já falou aqui no assunto hoje que o Brasil se destaca no turismo, né? Agora, outra marca que o país está deixando no cenário internacional. O Brasil é destaque mundial em investimentos na descarbonização da indústria e também no mercado global de hidrogênio de baixa emissão. Vamos saber mais no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Brasil na dianteira da corrida global pela indústria verde. O país lidera o ranking internacional de descarbonização e mostra força no combate às mudanças climáticas. Quem traz os detalhes é a repórter Fernanda Rodrigues.
O Brasil ficou em primeiro lugar entre os 26 países elegíveis no Programa de Descarbonização da Indústria, do Climate Investment Funds. O resultado foi divulgado por um grupo independente de especialistas e coloca o país na liderança global para acessar recursos internacionais voltados à redução de emissões em setores como aço, cimento, alumínio e produtos químicos. A proposta brasileira se destacou por sua robustez técnica e ambição, além do alinhamento com a Política Nacional de Transição Energética, liderada pelo Ministério de Minas e Energia. Segundo o ministro Alexandre Silveira, o reconhecimento comprova que o Brasil está no caminho certo, com políticas públicas que transformam o país em referência mundial na geração de energia limpa e biocombustíveis. O relatório destacou ainda a estrutura da proposta brasileira, que já inclui ações concretas para o desenvolvimento regional, requalificação de trabalhadores e igualdade de gênero, pilares de uma transição energética justa. Com a decisão final prevista para os dias 11 e 12 de junho, o Brasil se prepara para o próximo passo, montar um plano de investimentos com apoio de instituições como o Banco Mundial e a ONU. Do MME, Fernanda Rodrigues.
O Brasil apresentou ao mundo suas estratégias para liderar o mercado global de hidrogênio de baixa emissão de carbono. O destaque veio durante um dos maiores eventos internacionais sobre o tema na Holanda. Quem conta mais pra gente é o repórter Lucas Flores.
Durante o World Hydrogen Summit 2025, em Roterdã, o Brasil mostrou porque é um dos países mais promissores no cenário da transição energética. O Ministério de Minas e Energia apresentou o Programa Nacional do Hidrogênio, o PNH2, que reúne ações de tecnologia, capacitação, regulação e mercado. A diretora Karina Araújo, do MME, destacou que o PNH2 é um pilar estratégico para atrair investimentos e colocar o Brasil nas principais rotas globais do hidrogênio verde. Na sessão Invest em Brasil, organizada pela Apex Brasil, participaram representantes da ANP, da indústria do hidrogênio e da diplomacia brasileira. O embaixador Fernando Magalhães reforçou: o Brasil está pronto para ser um dos grandes hubs internacionais do setor. O país também co-presidiu o International Hydrogen Trade Forum, ao lado da Holanda, e realizou reuniões bilaterais com foco em cooperação tecnológica e comercial. E teve anúncio de peso. O projeto H2 Brasil, uma parceria entre Brasil e Portugal, vai investir quase R$8 bilhões na construção da maior planta de hidrogênio e amônia verdes do país, em Uberaba, Minas Gerais. Do MME, Lucas Flores.
O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e a apresentação de Ana Gadelha e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E hoje tem episódio inédito do Papo Saúde aqui no nosso Assunto Federal. Nesse episódio, você vai saber mais sobre a nova fase do Mais Médicos e como o programa leva atendimento para regiões de difícil acesso e com alta vulnerabilidade social, promovendo a redução das desigualdades no acesso à saúde. Vamos ouvir.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Criado em 2013, o programa Mais Médicos leva os profissionais para as áreas de maior vulnerabilidade no país. Os médicos chegam em regiões de difícil acesso, onde há escassez ou ausência desses profissionais.
Com isso, a população desses locais é a maior beneficiada. O programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico à comunidade.
Apesar de ter sofrido uma redução entre os anos de 2016 e 2022, chegando ao menor número de profissionais ativos, o programa recebeu novos investimentos a partir do ano de 2023, com a volta do presidente Lula.
A expectativa é chegar a 28 mil profissionais em 4.500 municípios, incluindo saúde dos indígenas e das pessoas em privação de liberdade, beneficiando 73 milhões de brasileiros.
Eu sou Luísa Baruf e este é o Papo Saúde, um podcast e agora videocast do Ministério da Saúde. Feito para você que quer saber mais sobre os seus direitos no SUS.
Hoje, para o nosso bate-papo, nós vamos receber o coordenador-geral de provimento profissional, Edson Ilan, e o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde.
Bom, e para a gente começar, a gente vai falar da retomada do programa Mais Médicos em 2023. Então, quais são os principais avanços desde essa retomada e especialmente com a ampliação no número de profissionais?
A retomada primeiro conseguiu cobrir uma série de comunidades que estavam sem atendimento médico. A avaliação é de que no início de 2023 eram mais de 4.500 equipes que estavam sem esse profissional. Mas é uma retomada com novidades, é uma retomada que consegue estimular a fixação desse profissional, que consegue garantir e reconhecer o período, por exemplo, de licença maternidade, e é uma retomada que consegue apontar para uma formação de especialista, especialista na área de medicina de família e comunidade, exatamente porque o programa passou a ter o tempo necessário para esse profissional participar da prova da especialidade.
Eu acho que com a retomada nesse primeiro ano em que a gente consegue incluir mais de 15 mil profissionais no programa, né, atendendo mais de 60 milhões de pessoas, isso é um grande avanço para essa população que tinha dificuldade de acesso ao cuidado médico. E com a ampliação do tempo desse profissional no programa, isso permite um maior vínculo àquele município que tinha uma dificuldade de ter esse profissional. Então, isso é um grande avanço também, tanto para a gestão, quanto para a população, quanto para os profissionais médicos.
É, e é um grande desafio, né, que a gente sempre fala, de chegar a essas áreas mais remotas. Então, como é que a expansão desse programa contribui para a redução da desigualdade, né, no acesso à saúde aqui no Brasil?
Mais Médicos é uma estratégia comprovadamente eficaz para reduzir a desigualdade, porque a própria saúde da família consegue combater essa desigualdade no momento que o sistema de saúde chega nas áreas mais distantes ou mesmo nas periferias das grandes cidades. Quando avaliamos o Mais Médicos, que 60% dos médicos das cidades mais vulneráveis do país são médicos do programa, isso demonstra o quanto é um programa também de mudar esses cenários de desigualdade e cuidar bem da população.
E, de fato, os profissionais, eles estão alocados nas regiões que mais necessitam. Então, que seja numa capital, que seja num município do interior de difícil acesso, esse profissional que está na atenção primária, esse profissional do Mais Médicos, ele está localizado, ele está atuando naquelas equipes em regiões, em áreas de população que tem uma maior necessidade de saúde.
Certo. E quando a gente fala da integração com atendimento especializado, que é um dos pilares, né, nessa nova fase do programa, como que está funcionando na prática essa integração?
Boa parte dos problemas de saúde, eles podem ser cuidados na saúde da família. Mas aquela situação que necessita um atendimento especializado, ela não pode esperar. Então, imagina quando a pessoa procura uma unidade básica de saúde e não tem um médico. Isso já é um motivo, é um fator de demora muito importante. No momento que o programa recompõe isso, você consegue melhorar o cuidado com a população. Mas a outra questão é muito comum a pessoa ficar indo e voltando da unidade básica de saúde para um ambulatório especializado, para uma policlínica. E com essa relação da saúde da família e com uma oferta de cuidado integral, você otimiza o tempo também. Você busca desde o início do diagnóstico até o tratamento, que ele seja realizado no serviço em tempo oportuno. Então, o programa contribui para a redução do tempo de espera.
Essa redução que o programa também ajuda, né, do tempo de espera, na medida em que esse usuário está precisando desse cuidado especializado, né, e tem esse cuidado na atenção primária, feito por um profissional qualificado que está numa especialização, ele já consegue garantir aqueles primeiros cuidados e encaminhar só os casos que são necessários, né, de um cuidado de uma maior complexidade.
É, e cada região tem sua especificidade, né, digamos assim. Quais são os desafios para garantir a chegada e a atuação dos médicos nessas regiões de difícil acesso?
Recentemente eu estive numa comunidade ribeirinha, em Manaus e também na região metropolitana. E a gente nota a dificuldade de acesso, a gente nota as distâncias somente através de deslocamento fluvial, que é possível chegar naquela localidade. Quando houve um período de secas na região, em virtude das mudanças climáticas, isso agravou mais ainda as condições de saúde. Então, o Mais Médicos é aquele programa que tem essa capacidade de chegar naquela área mais remota, chegar naquela área que estava muito tempo sem médico, ou mesmo, às vezes, não precisa você sair muito do centro da cidade para encontrar uma localidade que está sem esse profissional. Então, o programa também chega nas periferias das grandes cidades.
Então, é isso. 80% dos municípios de muita alta vulnerabilidade tem, no mínimo, um médico do programa. É isso, a gente está dizendo que aquela população que precisava se deslocar para grandes centros, ela vai ter o profissional, um médico, um cuidado que ela necessita lá onde ela precisa. Então, nós temos diversos exemplos de locais onde o médico, para se deslocar até o local de atuação, ele pega avião, barco, carro, e isso tudo, se o médico não faz esse trânsito, esse caminho, quem vai fazer é o paciente, né, o usuário. Então, a gente está levando esse cuidado lá naquela região onde mais necessita. Né?
E por falar em desafios e regiões que mais necessitam, né, a partir de 2023, o programa tem dado atenção à população indígena, privados de liberdade e população em situação de rua. Quais têm sido os desafios específicos para atender essa população e como que o programa tem superado esses obstáculos?
São equipes que têm uma conformação diferente. A da saúde indígena, por exemplo, ela passa um período dentro do distrito indígena e o restante são etapas que o médico fica numa cidade até para ter conexão aonde ele faz a especialização, ele cursa uma especialização. No caso da atenção à população privada de liberdade ou à população em situação de rua, são necessárias também formações específicas para que o profissional consiga prestar um bom cuidado com essa população. E é muito comum também que a gente converse com esses profissionais e eles proponham ações para melhorar o cuidado com essas populações. Isso faz parte da formação desse profissional. Então, ele está se qualificando e está qualificando o cuidado com essas populações.
E o programa tem dado esse olhar especial também para essas situações, garantindo uma formação específica para esses profissionais que estão nessas regiões, nesses grupos específicos da população. E hoje em dia a gente tem conseguido ter uma boa cobertura também para essa população.
E o programa Mais Médicos, ele também tem sido associado à melhoria do atendimento primário e à redução de encaminhamentos para atenção especializada. Quais exemplos concretos o Ministério pode compartilhar para ilustrar, né, esse impacto positivo?
Uma pessoa que procura a unidade de saúde, uma mulher, por causa de uma preocupação de uma possível tumoração numa mama. Muitas vezes o que acontecia é que ela precisava procurar a unidade de saúde, depois do serviço especializado, voltar para a unidade de saúde. Hoje, o médico do programa Mais Médicos já pode solicitar a oferta de cuidado integral para essa situação. Então, ela não vai precisar ter tanto deslocamento. Toda essa necessidade de uma mamografia, de uma biópsia, de um resultado de um anátomo patológico já são feitos de forma integrada. Então, a saúde da família, o profissional do Mais Médicos, sabendo em que momento solicitar, e a organização dos serviços especializados para esse tipo de atendimento fazem toda a diferença para cuidar bem da população.
Tem situações reais como aquelas mulheres com gestação de alto risco em que precisam um cuidado próximo no território onde ela está. Então, essa atenção, os médicos do programa, né, conseguem dar esse cuidado e evitam que aquela situação exija um cuidado de uma atenção especializada, de maior necessidade, maior complexidade. Então, isso traz resultados para a saúde da população, evitando problemas com a criança ao nascer, com a mortalidade materna. Então, todo esse cuidado que o médico consegue dar em situações reais no dia a dia.
Bom, e a gente falou sobre a ampliação do programa, o atendimento à população, mas como que o Ministério da Saúde está garantindo que os médicos do programa recebam suporte adequado em termos de formação contínua e a integração com as equipes de saúde local?
Eles têm a oferta de uma especialização na área de medicina de família e comunidade. São diversas universidades públicas brasileiras que já têm tradição, que já têm toda a expertise necessária para desenvolver esse tipo de processo de formação. São apoiados por supervisores e tutores que estão à disposição em caso de dúvidas. E, além disso, têm a oportunidade de cursar um mestrado e um doutorado profissional. Então, essa retomada do programa possibilitou essa diversificação de ações de formação e isso não qualifica só o médico, isso qualifica o atendimento.
E esse grupo, né, que o Proenso destacou, né, que acompanha o dia a dia dos médicos, eles partem de situações reais para ajudar, né, para acompanhar, para trabalhar junto com o médico a resolver situações reais da necessidade da população, né?
E para a gente já encerrar essa conversa, o que, que o Ministério da Saúde espera alcançar com o novo edital de 2025 e como a população pode perceber nessas, né, mudanças nos próximos anos, assim, já jogando para o futuro?
Os editais são importantes sempre para manter a participação no programa. É um programa que alcança 28 mil médicos, ele está presente em mais de 4.800 municípios do país e com os editais a gente vai garantindo o ingresso de profissionais para seguirem essa sequência de cuidado com a população. Então é um edital que segue na linha do Mais Médicos, garante para profissionais, por exemplo, que estão concluindo um curso de medicina que foi criado em virtude do programa Mais Médicos, possam ter uma experiência profissional, possa cursar uma especialização e possa estar perto da população.
E esses editais têm demonstrado o reconhecimento que tem dos profissionais médicos. Então, o último edital, nós tivemos mais de 33 mil inscritos, né? Então, a adesão dos médicos, a adesão dos municípios também vem demonstrando o quanto que o programa é reconhecido na sociedade e o quanto que ele é importante para a formação, para a qualificação da atenção primária, para a consolidação do SUS, que é o que a gente espera, né?
Perfeito.
Perfeito, acho que a gente aprendeu muito aqui sobre essa retomada, como tem expandido o programa Mais Médicos. Mas para a gente finalizar, Felipe, Edson, um recado para a população que está ouvindo a gente, como que esse programa está chegando até mais população e o que, que o usuário do SUS pode esperar?
Que a população fique atenta a essa composição da equipe, que saiba que lá tem um profissional que é o governo federal, que está organizando sua participação na saúde da família, que entenda esse processo de formação de um médico que já concluiu o curso, já está autorizado a desenvolver suas ações, mas que também vai ter um suporte todo, tanto do Ministério da Saúde, quanto da Universidade Aberta do SUS, quanto do Ministério da Educação. Então é muito bom para a população saber que está contando com um profissional dessa qualidade.
Então, esse para a população, né, saber que tem um programa do governo federal em que coloca profissionais médicos em equipes multiprofissionais, garantindo um cuidado qualificado para o dia a dia e que esse cuidado está próximo à casa das pessoas, entender a necessidade real. Então, a população pode ficar tranquila, ciente de que esse profissional está qualificado para cuidar da família.
Obrigada pela participação de vocês e a gente espera vocês em 2025 para falar de mais avanços no Mais Médico.
É isso, muito obrigada.
Vai precisar de bastante programa, sim. Vamos falar de mais avanços, sim.
Obrigado, agradecemos a oportunidade e temos muitas coisas para falar do Mais Médicos, não para.
Foi aberto o primeiro edital de 2025 para a contratação de mais profissionais para o programa Mais Médicos. A presença desses médicos do programa reduz o encaminhamento para atenção especializada, diminui os custos hospitalares e proporciona um atendimento melhor e mais humanizado às pessoas, mais perto de onde elas vivem. É a integração da saúde com a comunidade. Estima-se que 73 milhões de brasileiros são beneficiados pelo programa Mais Médicos. É o Ministério da Saúde comprometido em trazer saúde para todos em todo lugar.
E o nosso videocast do Papo Saúde encerra aqui. Mas lembrando que você pode conferir o Papo Saúde também na versão podcast, que está disponível no Spotify e no site da EBC. E deixe aqui embaixo o seu comentário, sua sugestão e siga nos acompanhando no YouTube e também nas redes sociais do Ministério da Saúde. Até a próxima!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.
Assunto Federal.
Curtas do Bom Dia. Está na hora aí do Curtas do Bom Dia, com os principais destaques do Bom Dia Ministro de hoje. O programa recebeu o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Um dos principais assuntos tratados pelo ministro foi o crescimento do setor. O ministro afirmou que o país tem atraído cada vez mais investimentos estrangeiros. Vamos ouvir.
O Brasil passou a ser um dos principais países emergentes no mundo, mais procurados por investidores internacionais, porque o Brasil tem bons projetos, o Brasil tem a segurança jurídica e o Brasil tem a oportunidade de você ter várias alternativas de investimentos. Investimentos em petróleo e gás, investimentos em energia, investimentos em rodovias, investimentos em ferrovias, investimentos em portos, investimentos em aeroportos. Então, hoje a gente percebe que o mercado globalizado de investidores estrangeiros já prevê investimentos no Brasil na ordem de mais de 200 bilhões de reais. Isso vai ser fundamental para gerar emprego e para ajudar no desenvolvimento do Brasil.
Costa Filho também destacou que a movimentação nos aeroportos brasileiros já é 4% maior que no período pré-pandemia. Vamos ouvir mais esse trecho.
Nós tivemos no ano de 22 98 milhões de passageiros viajando pelo Brasil. Em 2 anos de governo, nós incluímos mais de 20 milhões de passageiros na aviação do país, saindo de 98 milhões para 118 milhões de passageiros. Terminamos o ano de 2024 com crescimento no turismo nacional em mais de 10%. E no turismo internacional em mais de 14%. E um dado importante, a cada 4 turistas que chegam a uma cidade, é um emprego que é gerado. E eu digo sempre que o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas.
E o desenvolvimento dos aeroportos regionais, aqueles terminais menores, também está na meta do governo, especialmente na região norte. Costa Filho falou do programa Ampliar, que promove os investimentos na aviação regional.
O que nós estamos fazendo agora é ampliando, através do Ampliar, esses investimentos na aviação regional, porque com o crescimento do turismo de lazer e com o crescimento do turismo de negócios, a gente precisa cada vez mais fortalecer a aviação regional. Mas também a gente está estruturando esses aeroportos para a gente fazer em hubs logísticos regionais por conta do transporte de cargas, que hoje tem muito, que hoje é um ativo do país.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao programa Bom Dia Ministro, de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Vamos seguindo agora em Brasília, faltam 7 para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você. Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Ó, Luciano, a gente vai falar na Voz do Brasil hoje de um dos programas do Ministério das Cidades que chama Bota pra Andar. É um programa que foi lançado pelo Ministério para retomar obras que estavam paradas, algumas obras paradas há mais de 10 anos.
Olha só.
Eu acho que muita gente nessas cidades aí pelo país tem aquele elefante branco, aquela obra que foi começada em 1900 e sabe Deus quando, e aí aquilo ficou meio abandonado pelos caminhos e tal, e a ideia do governo federal é pegar essas obras e retomar, concluir e entregar, né? Isso acontece em vários ministérios, na verdade. No Bota Pra Andar, a gente está falando de obras relacionadas ao Minha Casa Minha Vida. Uhum. Então, em vez de lançar novas unidades, existe uma parte do Minha Casa Minha Vida que é sobre retomar e entregar para as famílias, né? Porque se um Minha Casa Minha Vida foi lançado em algum momento, alguma família
ficou naquela expectativa,
ficou esperando,
né,
a chave dessa casa, né? Então, hoje, o ministro Jader Filho está fazendo a abertura oficial do mutirão do Bota Pra Andar em São Paulo. E aí a gente vai trazer mais detalhes de como é que estão as obras do Bota Pra Andar.
Legal.
E a gente vai falar também com o ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, sobre o Caminhos das Águas, que é vamos dizer assim...
Uma continuidade lá do negócio lá do Rio São Francisco,
eles estão fazendo, exatamente, eles estão fazendo, estão seguindo a rota da transposição do Rio São Francisco, em que o ministro está fazendo a vistoria de obras que já estão em andamento, a entrega de algumas obras e o lançamento de outras, né? E a gente vai conversar com eles, tudo começou no sábado. Deve terminar essa primeira etapa amanhã. A previsão é que tenha uma visita do presidente Lula. E aí a gente vai conversar com ele hoje para saber o que ele já viu de sábado para cá.
Tá ótimo. Então, às 7 da noite na Voz do Brasil.
Daqui a pouquinho, Luciano, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado. 5 para 5. Momento Serviço. Agora a gente te atualiza sobre os pagamentos de benefícios marcados para amanhã. No Bolsa Família, é a vez de quem tem NIS terminado em 8 receber o benefício. E nesta quarta-feira, mais estudantes recebem a terceira parcela do Pé de Meia. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quarta-feira, 28 de maio, para os estudantes nascidos nos meses de maio e junho, uma nova parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia. O incentivo será creditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E atenção, agências de viagens e operadores de turismo. Termina amanhã o prazo de inscrição para participar da segunda edição do Feirão do Turismo Conheça o Brasil 2025. Quem faz esse convite é o próprio ministro do Turismo, Celso Sabino. Vamos ouvir.
Uma grande oportunidade para o maior mercado consumidor do Brasil conhecer todos os encantos do Brasil, as belas cachoeiras, as praias, a gastronomia, a cultura, tudo que o povo brasileiro tem a oferecer. E também uma oportunidade para você que trabalha com turismo, que tem uma agência de viagem, uma operadora, está publicado o edital para que você possa participar do Feirão Nacional do Turismo que vai acontecer dentro do Salão Nacional do Turismo em São Paulo em agosto. O governo do presidente Lula aguarda você em São Paulo, no Anhembi.
E ainda falando de turismo, olha a oportunidade batendo aí na sua porta. Um edital oferece 6 mil vagas para concursos ou para cursos à distância gratuitos de qualificação em turismo. Quem quiser atuar ou se aprimorar no setor tem até o dia 22 de junho para se inscrever. Stefânia Lima.
Para promover a qualificação profissional e fortalecer o setor turístico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSul, lançou um edital com 6 mil vagas para cursos gratuitos à distância. São cursos de formação inicial e continuada, todos na modalidade online. As inscrições vão até o dia 22 de junho e podem ser feitas pelo site ead.ifsul.edu.br/mtur. Para se inscrever, é preciso ter entre o ensino fundamental incompleto e o ensino médio completo, dependendo do curso escolhido. Cada pessoa pode se inscrever em até 3 cursos diferentes. A seleção será feita por ordem de inscrição. Entre os cursos disponíveis estão agente cultural, agente de informações turísticas, agente de recepção e reservas em hospedagem, organizador de eventos, espanhol básico e intermediário. A lista de inscrições homologadas será divulgada pelo Ministério a partir de 30 de junho, no endereço gov.br/turismo. As aulas estão previstas para começar no dia 3 de julho. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E a gente fica por aqui. O Assunto Federal volta amanhã às 16h com muita informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.